Abra lá em Atos, no capítulo 9. Gostaria de, nesses próximos minutos que se seguem, compartilhar com vocês um pouquinho sobre um encontro significativo. Um encontro que trouxe transformação para as pessoas que participaram dele e para as pessoas que dele sofreram mudança e conseguiram impactar a sociedade na qual elas viviam. Atos, no capítulo 9, versículos de 1 a 22. Antes de lermos essa passagem, eu gostaria de passar para vocês um outro vídeo. E esse vídeo, ele é muito interessante. Eu recebi, eu acho que foi do ministro Sidney, e me chamou a atenção. E eu creio que vai chamar a sua atenção e tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar hoje à noite. Olha só o que é que esse grupo de tailandeses gravaram e hoje estão apresentando e que pode causar um impactozinho na tua vida. Assiste. Do que você precisa se desconectar hoje para poder se conectar com o que Deus tem para você? Talvez não seja o celular. Quer dizer, talvez alguns de nós precisemos nos desconectar agora do nosso celular e guardar ele. Não é? De vez em quando a gente pega um ou outro aqui dando uma fuçadinha no celular. Mas o que você precisa deixar de lado para que Deus possa se conectar com você? Do que é que você precisa abrir mão para que Deus venha se conectar com você? Para que você possa entender o plano de Deus para a tua vida, sendo sensível ao plano de Deus para a tua vida e ter, a partir de hoje, encontros que são significativos na tua vida. Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Atos, no capítulo 9. Enquanto isso, Saulo, a partir do versículo 1, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, a Cristo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Versículo 5, Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou o Senhor a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e todos perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Que encontro, concorda comigo? Que encontro maravilhoso de Saulo com Jesus Cristo. Que encontro também de Ananias com Jesus Cristo. E queridos, por consequência, que encontro transformador de Ananias com Saulo. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu estava ainda estudando e estava morando fora e com o Palavra da Vida, eu era missionário da Palavra da Vida nessa época, tínhamos muitas oportunidades de receber grupos de jovens e adolescentes. E numa dessas ocasiões, trabalhando no acampamento da Palavra da Vida em Nova York, eu tive a oportunidade de levar uma gurizada dessa, junto com alguns amigos, para uma montanha para esquiar. E como era ali a minha primeira vez esquiando com aquela turma, eu deixei que eles fossem para os lugares mais desafiadores, né? Lá para cima das montanhas, e eu fiquei embaixo, no morrinho, né? Onde caindo não me machucava muito. E estava ali com aqueles iniciantes e, né, como um homem, né, macho, orgulhoso, cabra bom, eu disse, não, eu tenho que ir lá para cima para esquiar com quem sabe esquiar. Né? Chega esse negócio de estar aqui com os iniciantes. Né? E me aventurei a pegar ali aquela cadeirinha do lift, né, que leva você lá para cima. E são duas cadeiras, e eu estava chegando para me sentar numa, esperando ela se aproximar, e chega um cara, todo posudo, com uma calça belíssima, laranja com dourados, combinando com uma bota feita sob medida, uma jaqueta assim, de última geração, luvas, né, óculos e tudo aquilo que, né, era coisa muito boa, você via que o cara manjava do negócio. E eu olhei assim, eu digo, cara, eu não vou entrar aí, né? Mas já era tarde demais, já estava na cadeirinha, já estava subindo, já tirou o pé do chão, já foi. E eu olhei para ele naquela roupa, olhei para mim, eu estava com um macacão emprestado, uma jaqueta que eu usava para trabalhar no inverno, umas botas alugadas. Eu disse, que mico eu vou passar, né? Tomara que esse cara não me pergunte nada para eu não demonstrar que sou iniciante. Enfim, a gente saiu subindo ali e eu torcendo para que a gente só chegasse para eu poder esquiar e não tivesse que conversar. E aquele encontro ali tinha algumas coisas que eu não estava esperando. No caminho ali, já chegando próximo, eu comecei a ver que já estava chegando no local onde desceríamos. Eu disse, bom, graças a Deus, eu não vou ter que falar com esse cara. Faltavam uns 50 metros quando as cadeiras pararam. E provavelmente alguém ali na base, na hora de sentar, teve algum problema, então eles travam, né, e para todo mundo. E eu parei lá pendurado, eu e o cara. Eu disse, Senhor, deixa passar. Deixa esse passar. E ele não, né, não resistiu, eu creio, e perguntou para mim, então, você gosta mais desse resort aqui de esqui ou aquele que tem mais para cima aqui, mais para o norte? E eu preparando a minha resposta, né, para não aparecer, não parecer para ele ali que eu era iniciante, né, eu estava formulando o que eu ia falar, e antes de eu falar, ele mesmo respondeu a pergunta que ele fez. E ele dizendo que, não, olha, eu gosto mais desse local aqui, porque ele tem as montanhas mais desafiadoras no seu formato, e começou a falar, e as mulheres são mais delineadas. Opa, mulheres que... Ali eu comecei a entender que ele tinha um pouquinho mais em mente do que só o local para esquiar. Ele começou a falar de um barzinho que tinha lá no... né, que sempre tem um restaurante, uma área com bar, para você se esquentar, tomar um chocolate quente, um negócio assim, e tinha um bar realmente nesse local. Ele disse, não, aquele bar é muito bom, tem uma clientela feminina enorme, e começou a falar sobre, né, as partes anatômicas que ele gostava na mulher, e a conversa descambou para esse lado, vocês podem imaginar. E eu sentado naquela cadeira, dizendo, Senhor, eu sei onde isso vai terminar. Já já ele vai terminar de conversar comigo sobre o que ele tem que conversar, e ele vai perguntar o que é que eu faço. Porque geralmente entre homens, a conversa vai para esse caminho. E... não deu outra. Ele terminou de falar o que ele tinha que falar, de falar de todas as experiências que ele teve naquele local e todas as mulheres com quem ele viu e ficou e aquela coisa toda. E ele disse, por falar nisso, no que você trabalha? E eu olhei para ele e disse, eu sou missionário da organização Palavra da Vida no Brasil. Prego o Evangelho do Senhor Jesus. Oh! E a conversa acabou. A cadeirinha voltou a funcionar e ele não perguntou mais nada. Ele desceu e foi embora. Mas interessante como esses encontros entre cristãos e descrentes, muitas vezes eles estão destinados a momentos meio embaraçosos, né? Constrangedores. E não foi a primeira vez que aconteceu comigo. Mas interessante que esses encontros, eles também são destinados a confrontar amorosamente o mundo com a presença do Senhor Jesus. Esses momentos, eles são projetados para despertar o perdido à realidade da presença de Deus. Hoje, aqui e agora. Eles devem ser momentos, esses encontros, onde o objetivo final dele é a salvação daquela alma, daquela pessoa. Interessante é que se nós vamos realmente carregar em nossas mentes a visão do Senhor Jesus Cristo para as almas perdidas, nós precisamos começar nos esforçando para entendermos, para compreendermos quem somos e o que precisamos fazer como testemunha do Senhor, como povo dele. Se nós temos visto, conhecido, experimentado a presença de Jesus em nossas vidas, então nós somos testemunhas dele para ele. Interessante que a grande maioria do que se pode conhecer sobre Jesus é encontrado naqueles que exercem através da sua própria experiência pessoal e de entendimento a presença de Deus em suas vidas. Ninguém consegue refutar a transformação da vida de um homem. Ninguém consegue refutar a transformação na vida de uma mulher. As pessoas elas podem refutar qualquer coisa, mas como refutar um homem que foi transformado e você vê no seu dia a dia o resultado dessa transformação? E queridos, como cristão, muitas vezes eu não valorizo os encontros que Deus me dá no dia a dia da minha vida. Quantos encontros você teve hoje? Quantos encontros você teve no decorrer dessa semana? E até aonde você falou de Jesus nesses encontros? Interessante que quando a gente olha esse texto, em primeiro lugar a gente vê que Deus preparou Ananias e Deus preparou Saulo para esse encontro. Eu acho que é muito útil que olhemos essa passagem e entendamos como foi esse encontro, para que possamos usá-lo de referência para os encontros que nós teremos, porque somos uma igreja que proclama transformação na sociedade na qual vivemos. Somos uma igreja que quer transformar, que quer alcançar. Interessante é que Ananias, ele surge nas escrituras através dessa situação de Saulo. Saulo, ele era um cara turbinado. Ele era um cara 4x4. Ele vivia com o propósito e a determinação de arrastar o cristão e jogar em prisão. Foi ele que segurou ali a capa dos rapazes que ali apedrejaram Estevão. Foi Paulo que conseguia as cartas de autorização para prender cristãos em tudo que é sinagoga, em tudo que era lugar, em tudo que era cidade. Era esse Paulo que estava determinado a destruir o serviço do Senhor, que teve a sua determinação abalada por uma crise de cegueira física, através do encontro que ele teve com Jesus. Interessante é que essa cegueira retratava uma escuridão encontrada no fundo de sua própria alma. Você já conversou com pessoas que você consegue olhar através delas e você vê o vazio? No bate-papo, na conversa, no tempo que você gasta, você vê que não tem esperança, o saldo está negativo, sabe, que não está clicando. Foi isso que aconteceu. Naquele momento, aquela cegueira física era simplesmente a mostra daquilo que a alma de Saulo estava naquele momento sentindo. E nesse momento de crise, quem o Senhor levanta? Ananias. Deus preparou Ananias para aquele momento. O poder de Deus que preparou Ananias é o mesmo poder que está preparando você e eu para os encontros que nós temos no nosso dia a dia. Olha só o que diz lá nos versículos de 10 a 14. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas e deu lá as diretrizes. Tem um cara lá chamado Saulo, ele está orando. Ele já viu numa visão que você vai chegar e que você vai orar por ele e que ele vai ver novamente. E Ananias disse, Senhor, o caldo lá é grosso. O negócio pega. Porque o cara, ele é aquele que está com autorização para prender a todos nós. Ele é o cara que foi separado e ele está determinado a destruir aquilo que tu estás pregando e fazendo no nosso meio. E ele temia por ele, pela família dele, pela igreja que ele representava naquele local. Interessante é que Deus preparou muito o coração de Ananias para esse momento. Interessante é que também Saulo, durante este período, estava sendo preparado. E o primeiro passo da preparação dele foi o encontro que ele teve com o próprio Senhor Jesus Cristo na estrada para Damasco. Foi ali para prender cristãos, foi derrubado diante da presença de Cristo numa visão claramente mais do que o olho nu é capaz de suportar. ali ficou cego. Interessante é que, da mesma forma que o Senhor preparou Saulo, preparou Ananias para esse encontro, Ele prepara encontros na nossa vida, talvez com o nosso filho ou a nossa filha que ainda não conhece a Jesus, talvez com o nosso pai ou a nossa mãe que não conhece a Jesus, talvez com o nosso marido ou a nossa esposa que não conhece a Jesus, talvez com um colega de trabalho, talvez da faculdade, da escola, talvez da vizinhança, que ainda não conhece Jesus. Há algum tempo atrás eu estava visitando um homem. Eu ainda estava sendo treinado e fazia muitas vezes visitas com o pastor da minha igreja lá nos Estados Unidos. E ele me colocava numas frias assim constantemente. Um determinado funeral que estávamos indo, ele ligou para mim e disse: olha, estou indo no funeral, fazer o funeral, você quer ir comigo para aprender um pouco mais? Eu digo: vou. Coloquei uma roupa, o único paletó que eu tinha, e fui lá. E cheguei lá, a gente estava realizando o funeral, e naquele momento eu fiquei só do lado dele, e todo aquele povo lá, um funeral bem chique, todo aquele povo lá, ele começou a falar algumas palavras, ele parou e disse assim: e agora eu tenho aqui o irmão André que vai dizer algumas palavras sobre a situação. Só a graça do Senhor nesses momentos. E foi um homem com quem eu aprendi demais. Mas numa determinada visita que fazíamos, nós fomos ver um senhor que era diabético, estava no hospital. E quem já conviveu com diabéticos, ou conhece algum, ou tem alguém na família, sabe que com a diabetes vem vários outros males físicos. E esse senhor enfrentava cegueira. E ele estava ali no hospital para também ter uma perna amputada. Tudo por causa da diabetes. A circulação ali encerrou, o seu pé e a parte abaixo do joelho já não via mais sangue circulando, e ele estava ali para isso. E ao chegarmos ali, ele olhou e disse: quer ver? Eu nem respondi, ele já foi puxando ali o pano, e aquele pé preto, feito carvão, queridos, coisa horrível. E ele foi levantando ali, a gente olhando, e tudo preto, até que na altura do joelho começou a ficar um roxo, e na parte da coxa ali a gente já foi vendo que a carne voltava ao normal, a sua aparência normal. E como ele viu que os nossos olhos ficaram meio estatalados assim, né, a olhar aquela situação, ele parou rapidamente e disse: então, podemos orar? E rapidamente, né, eu me compus ali e disse: claro, vamos orar. E eu orei, e sinceramente não lembro o que orei, faz muito tempo isso, mas o que ele orou, eu lembro. Logo depois que eu parei de orar, ele parou e disse assim: eu vou orar agora. E eu nunca mais me esqueço, aquele homem cego orando o seguinte: presta atenção, gente. Senhor Jesus, hoje deixe-me ver-te. Eu sei que você é o autor de todas as coisas, o criador e mantenedor. Hoje, nesse tempo de medo, deixe-me ver-te. Que oração! Quando ele terminou a oração, eu pensei que ele estava vendo mais em sua cegueira do que a maioria das pessoas com uma visão clara iria ver a vida inteira. Naquele momento, de alguma forma, a visão de Cristo em sua vida mudou a perspectiva do momento. A visão do Senhor amenizou os temores daquele momento. Ver o Messias ressurreto, conquistador, ver o Messias que estava no controle, no centro de todas as coisas, fez daquele momento em particular um momento suportável. E, queridos, a pergunta é: quantos que estão ao nosso redor precisam da visão de Cristo para poder passar por este mundo com esperança? Com a visão de que um dia estarão com o Senhor na glória, a esperança de que pode haver restauração e transformação em suas vidas, libertação do pecado, da escravidão que o inimigo traz sobre as suas vidas. A única coisa que eles, os perdidos, veem, que pode elevá-los acima do terror do que eles enfrentam hoje, é a visão de Jesus Cristo, exaltado acima de todas as coisas. Queridos, sem isso, as pessoas estão fadadas ao inferno, já condenadas, já a caminho. E o que é que nós estamos fazendo com as oportunidades e os encontros que nós temos a cada dia no nosso dia a dia? Saulo estava sendo preparado para este encontro, assim como nós tivemos um encontro um dia com o Eterno. Paulo, ele começou a ser trabalhado de uma forma tal que todos os assuntos de frustração terrena seriam ofuscados por uma vida colocada em perspectiva por causa do encontro dele com Jesus Cristo. É isso que acontece. Não foi isso que aconteceu com você? Foi o que aconteceu comigo. Minha vida foi centrada novamente no plano lá no início que o Senhor tinha para minha vida, para eu servir para o louvor da glória dele. Interessante que Ananias também estava sendo preparado da mesma forma que o Espírito Santo prepara você e prepara a mim para encontros como este. Da mesma forma que Pedro foi preparado para se encontrar com Cornélio. Da mesma forma que Filipe foi preparado para o seu encontro ali com o mordomo da Etiópia. Essas inibições e medos foram superados pelo novo propósito que Deus deu para a vida deles. Eu espero que Deus possa dar esse mesmo propósito para vocês hoje. De encontros significativos em nossa vida. Que vão fazer diferença. Interessante que a visão de Cristo, ela muda a perspectiva do momento. A pergunta que nós precisamos fazer é: o que que você vê quando olha o mundo ao seu redor? O que que você vê quando você olha para aqueles punks ali na rua 15? Quando você anda por aqui na BR e você vê travesti nessa esquina, nas outras esquinas ali, o que que você vê? Você vê rebeldes e renegados, inúteis à sociedade, ou você vê pessoas que necessitam desesperadamente de salvação através do Espírito Santo? O que você vê quando percebe maridos e mulheres cujas vidas estão na miséria por causa do estilo de vida fútil que levam? Você vê pessoas que estão recebendo o que merecem, ou pessoas que estão precisando da presença de Cristo? O que você vê quando você olha para alcoólatras cujas vidas são derrubadas pela frustração do passado e da crise atual, que é demais para eles suportarem e eles se enfiam na bebida? Vemos pessoas que já não existe esperança para elas, ou olhamos para eles como filhos que estão perdidos, precisando desesperadamente de cura, de transformação? Eu lembro, há muito tempo atrás, eu venho de uma família de 3 filhos. Eu sou o mais velho, tenho a minha irmã, a do meio, e tenho meu irmão, o caçula. E nós todos viemos de um lar católico, todos éramos católicos. E todo domingo íamos para a missa. E morávamos num prédio lá no bairro de Boa Viagem, lá em Recife. E esse prédio, ele era sustentado por pilastras, que era coberta por aquelas pastilhas pequenininhas, e iam até a quina, e formavam aquela parte bem afiadinha, parecia uma faca. Não sei quem teve essa grande ideia de fazer isso. Mas num determinado dia, que estávamos nos preparando para ir para a igreja, todos menores, era aquela bagunça, os 3 descendo a escada. Um que empurrasse o outro, um que batesse no outro, puxava o cabelo de minha irmã, ela sofria, era a única coitada. Mas descendo ali correndo, meu irmão tropeçou e não viu aquele pilar na sua frente. E ele foi com a testa nele. E vocês podem imaginar. 2 coisas que não me saem na cabeça quando aquela situação ocorreu. Eu estava do lado dele, vi quando ele caiu no chão, meio que sem respirar, e depois, né, retornou a si. Mas 2 situações me impressionaram. Primeiro foi ver aquele espaço branco enorme do osso na testa dele. Mas era enorme, e era branco, e era horrível. E aquilo me traumatizou até hoje. Mas a outra coisa que me chamou a atenção foi quando eu olhei para o lado e vi o meu pai. E vi o olhar do meu pai para o meu irmão, filho dele, caído no chão. Eu quero que você saiba que há algo extremamente poderoso sobre a maneira como um pai olha para o seu filho quando ele está em perigo. Você que é pai, há de concordar com o que eu estou falando. Tendo sido chamados por Deus como testemunhas para ele, é preciso ver com os olhos de um pai desesperado, cuja face anuncia que nenhum só filho, numa multidão de não sei quantos bilhões, pode perecer. É esse tipo de atitude que nós precisamos ter em relação às pessoas que caminham conosco. Se você olhar as igrejas que hoje crescem ao nosso redor, você vai notar algo interessante, que elas estão consumidas com a visão do Senhor para os feridos, para com os perdidos. E sabe qual é, meu querido? Que nenhum se perca, nenhum sequer. Se nós pudermos criar essa visão no nosso coração, na nossa vida, nós vamos ser a igreja que Deus nos chamou para sermos. Seremos os cristãos que Deus nos chamou para sermos. Seremos aquele agente dentro de um encontro que Deus nos chamou para sermos. As coisas vão ser transformadas. O Senhor não colocou Ananias neste mundo para ver apenas com a visão física. Deus colocou Ananias nesse mundo para ver o mundo como Deus vê, como Deus olha. O encontro de Ananias só foi assegurado confirmado quando Ananias parou de olhar com os olhos dele e começou a olhar com os olhos piedosos do Pai. E aí, queridos, aquela preparação toda que Deus fez na vida de Ananias e Saulo, a visão de Cristo que mudou a perspectiva do momento, ela culmina com um encontro para testemunho que faz dos perdidos membros da família. Muito fera, né? Aquele que era perdido, aquele que começou como testemunha ali no meu encontro, eu testemunhando para ele, se torna agora membro da família de Deus. Queria que você observasse o versículo 17. Olha só como é que Ananias chega nessa situação. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Aquele cara que ele não queria olhar para a cara dele, aquele cara perseguidor, aquele cara cruel, aquele cara que queria o mal e destruir as coisas do Senhor, Saulo, Ananias olha para ele e diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Nesse momento, eu creio que Paulo foi salvo. O encontro com o Senhor na estrada de Damasco preparou o coração dele. Os 3 dias na cegueira fez com que ele refletisse sobre a situação dele. E nesse momento, quando Ananias chega e coloca a mão sobre Saulo, e as escamas dos seus olhos caem, Saulo se transforma numa nova pessoa. E aí fecha o ciclo desse testemunho, desse encontro maravilhoso de Ananias com Saulo. Testemunha é um termo temporário, em um sentido pessoal. Testemunha é uma experiência de introdução. Ela culmina na celebração da fraternidade em família. Interessante que a mudança na mente de Ananias, de um cara que hesitava em relação a Saulo, temendo, foi mudada para a posição de ser irmão dele. O interessante é que essa mudança, ela deve ter impactado Saulo também. Imagina, nenhuma palavra de reprovação veio a Paulo por causa da atividade dele de perseguir os cristãos. Sem palavras veementes dizendo que ele deveria pagar pelo que fez. Não teve isso. Não teve nenhuma ridicularização dele. O que aconteceu somente foi o som suave dos lábios de um irmão dizendo a outro irmão que experimentou a graça de Deus: vem, seja bem-vindo à família do Senhor. Que encontro! A igreja é este veículo, queridos, onde a fraternidade de Deus vem à tona, onde o passado e o presente perturbador das pessoas são medidas, não por você e por mim, mas pela calculadora da graça de Deus. O mundo, ele quer nos manter apegados ao nosso passado, aprisionados a ele. Mas a igreja é a única instituição que experimenta e manifesta a própria natureza da graça de Deus, onde o lugar onde eu não tenho medo é o lugar onde eu não tenho vergonha de chamar um pecador companheiro de irmão. Esse é o local, essa é a instituição, e é esse o coração que precisamos ter no nosso dia a dia para com o próximo. Quando Ananias chama Saulo de irmão, os entulhos que obstruem a visão de Deus e da igreja, a sua visão de Deus e da igreja, caem de seus olhos. E ele ganha uma nova visão. Só que dessa vez, vendo a Deus e ao homem de uma maneira que nunca tinha visto antes. Você está pronto a viver encontros como Ananias viveu com Saulo, que depois se tornou Paulo? Eu estava lendo algumas semanas atrás um artigo numa revista que trazia um escrito por M. Carmichael, e eu achei muito interessante. Foi uma visão que ela teve de uma situação e bate muito com aquilo que nós estamos falando hoje. Uma visão que ela teve. E olha, eu queria ler para você e a gente vai encerrar com esta leitura. Certa noite na selva, um batuque se deu durante toda a noite, e a escuridão tremia em volta de mim como se tivesse vida, como se tivesse sentindo algo. Eu não conseguia dormir. Então eu fiquei acordado e olhei e vi, e parecia com isso. E ela começa a descrever. que eu estava em um pasto, e bem em frente aos meus pés um precipício aparecia que era de um espaço infinito. Eu olhei, mas não vi o fim dele. Vi somente nuvens em forma de espiral preta e furiosa, e grandes sombras envoltas nas cavidades e profundezas insondáveis. Dei um passo para trás, porque tonta fiquei com a profundidade que eu vi. Então eu vi as formas de pessoas que se deslocavam em fila indiana ao longo do pasto. Elas estavam indo em direção ao precipício. Havia uma mulher e um bebê em seus braços e outra criança que segurava seu vestido. Ela estava quase para cair. Então eu vi que ela era cega. Levantou o pé para dar o próximo passo e pisou no ar. Ela tinha então acabado de cair no precipício e os filhos com ela. E o grito deles foi horrível à medida que caíam. Então vi uma multidão de pessoas que apareciam de cada lugar deste mundo. Todos estavam cegos, todos em fila indiana, indo para a margem do precipício. Havia gritos quando eles sabiam que estavam caindo, jogando seus braços para cima em puro desespero, desamparados, segurando o ar vazio. E então eu me perguntei, com uma agonia de saber, por que ninguém os parou na margem do precipício. Uma criança que caía pegou um tufo de grama que cresceu na beira do abismo. A criança agarrou e chamou por alguém, mas ninguém parecia ouvir. Então as raízes da grama cederam, e com um grito a criança caiu no precipício também. E então uma voz trovejou do céu e disse: a quem enviarei? E eu disse: Senhor, envia a mim. E o Senhor disse: vós sereis minhas testemunhas. Então me ocorreu que fomos chamados por Deus para falar com um mundo cego pelo pecado, dizendo: irmão, receba a vista. Irmão, receba a vista. Quando a gente olha um encontro desse entre Saulo e Ananias, eu espero que faça com que você reflita sobre o que você hoje está fazendo pela causa do Senhor Jesus Cristo, por aquilo que você chama a sua causa, por aquilo que um dia você prometeu no dia da tua salvação servir e se render ao Senhorio de Cristo na tua vida. Quando paramos para olhar sobre esta passagem, a pergunta que fica é: será que veio algum nome à tona na nossa memória, trazido pelo próprio Espírito de Deus, dizendo: lembra deste? Lembra daquele? Lembra dessa ocasião? Precisas fazer algo. Ananias teve vários medos e ele expôs ali. E talvez você hoje possa também identificar algumas situações que impedem você de ter essa vida desta forma, a forma como Deus chama você para ter e para viver. Falamos no início sobre desconectarmos de algumas coisas que nos prendem a nós mesmos e a este mundo, e nos conectarmos com o Senhor para que possamos provar da sua vontade para a nossa vida. O desafio, queridos, que eu queria fazer para vocês: será que não está na hora da gente ter encontros significativos? Será que não está na hora da gente valorizar tudo aquilo que Deus traz? Lembra quando o Senhor disse: Ananias? Rapidamente ele disse: eis-me aqui. Você tem sido sensível ao chamado do Senhor? A gente tem ouvido essas últimas semanas sobre o servir ao Senhor. A gente está falando, queridos, não que vá lá para fora, para a Suíça ou Itália. Pode até ir. A gente está falando daquele encontro que você vai ter talvez hoje à noite. Talvez amanhã, quando você chegar ao trabalho. Talvez quando você parar no posto de gasolina e for colocar combustível no carro. Talvez quando você passar ali no Condor e no Walmart e com as suas compras você interagir com a caixa. Talvez aquele momento onde você vai estacionar em algum local e você vai pagar ali, talvez no shopping, o teu estacionamento. Talvez aquele contrato que você vai fechar amanhã. Talvez aquele bate-papo com um cliente. Talvez a apresentação de um produto novo. Como é que você tem valorizado os encontros na tua vida? E talvez você precise criar oportunidades. Deixa eu te dizer algo. Deus está preparando encontros na nossa vida. Precisamos nos preparar para eles. E talvez exista alguma coisa que você precisa hoje dizer assim: Senhor, eu quero entregar isto que está me impedindo de valorizar esses encontros. Senhor, eu quero me libertar disso que está me impedindo de ter um encontro significativo. Senhor, eu quero talvez colocar a minha agenda nas tuas mãos e dizer, me ajuda a ter um encontro significativo. Talvez, queridos, você precisa criar compaixão pelas almas. Eu quero sentir, Senhor, paixão pelas almas. Um cântico muito antigo que fala sobre isso. Essa mensagem, quando eu estava preparando, eu parei para avaliar a minha vida. Porque eu não posso responder por você, eu só respondo por mim. E eu comecei a ver os momentos de gabinete onde, puxa, Deus me usou ali. Deus tem abençoado ali. Mas e aqueles momentos fora do gabinete? Ontem eu passei e estava conversando com uma pessoa no corredor. E andando, ela vinha ao meu encontro e eu olhei para ela e disse, tudo bem? E ela respondeu para mim, tudo bem. Eu segurei ela pelo braço. E eu disse, tudo bem? E ela disse, não. Sabe aquele discernimento que Deus dá? E aí naquele momento, você tinha que estar pronto para ouvir, para conversar, para orar por aquela pessoa. E às vezes isto, querido, custa para a gente. Porque ter encontros significativos quer dizer abrir mão de algumas coisas e nos tirar da zona de conforto. E talvez hoje o Senhor está te chamando para isso. E a banda vai se posicionar, a gente vai cantar uma canção que vocês conhecem muito. Ela fala que todos necessitam. Todos necessitam de um amor perfeito, de graça, de esperança. Todos necessitam desse Deus que salva. E queridos, muitas vezes nós olhamos para essas montanhas que são esses obstáculos que nos impedem a chegarmos na pessoa que está ao nosso lado. Mas o interessante é que Cristo, ele move estas montanhas também. Ele não disse, você precisa ter todo o linguajar, o desenrolado, a lábia, a persuasão, de forma nenhuma. Ele só disse assim, se coloque na brecha. Ele só disse, esteja disponível. E eu te uso. Eu coloco as palavras. Eu coloco a forma. Eu coloco os meios. Talvez você esteja aqui hoje e você precisa se entregar ao Senhor por completo. Talvez você esteja aqui hoje e tenha uma área da sua vida que você precisa render ao Senhor. Talvez esteja uma área da tua vida hoje que precisa de quebrantamento. Talvez tenha pecado na tua vida que precisa de confissão. Eu não sei, querido, o que é que há na tua vida hoje que te impede de ter esses encontros significativos e ter a visão de que nenhum se perca, nenhum sequer. A gente vai cantar essa canção. E eu gostaria de te convidar. Se Deus falou ao teu coração, se Deus trouxe alguém à tua mente, vem aqui à frente. Se ajoelha. Não existe nada de especial. Deus pode fazer a obra aí onde você está ou aqui. Porque é o coração que Deus precisa. Mas quando a gente toma uma decisão que é pública, ela nos impulsiona a algo mais. Porque eu assumi publicamente. E quando a gente começar a cantar, eu quero realmente te desafiar a vir aqui à frente. E a orar. Talvez se entregando. Talvez se rendendo. Talvez clamando pelas misericórdias do Senhor. Talvez clamando pelo perdão do Senhor. Talvez colocando aquela pessoa que Deus trouxe em oração e dizendo, Senhor, amanhã eu vou ter esse encontro. Eu nem estava preparado para isso, mas amanhã eu já vou ter esse encontro. Tem esse esquema aqui que eu vou fechar, tem esse negócio que eu vou amanhã talvez bater o martelo, tem essa pessoa que eu vou visitar. Senhor, prepara. Senhor, vai à frente. Senhor, esquematiza tudo para quando chegar lá a minha palavra possa chegar ao coração daquela pessoa. E quem sabe amanhã, meu querido, celebrar mais um na família de Deus. Eu creio nisso. É por isso que eu estou aqui hoje dizendo para você, creia também, porque Deus faz. Cristo move as montanhas e sim, Ele tem poder para salvar. Você pode se colocar de pé? A gente vai cantar. Se Deus falou o teu coração, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Quero te convidar a se colocar na brecha e dizer: Senhor, eu estou aqui. Usa a mim, Senhor. É a mim, Senhor. Usa a mim. Eu sou o primeiro a estar aqui com você, porque todos necessitam.
Todos necessitam de um amor perfeito.
Você crê nisso?
Perdão e
todos necessitam, queridos.
Todos necessitam de graça e esperança de um Deus que salva.
Deus falou no teu coração, sai do teu lugar. Você é jovem,
Cristo,
você é adolescente,
as montanhas,
você é pai de família,
e tem poder,
você é mãe,
salvar,
sai do teu lugar, vem interceder aqui. Vem se colocar na brecha aqui.
Com toda salvação, Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Se não for para isso, para quê? Se não for para ser assim, para quê? Se não for para viver a verdade, para quê? Se não for para estar com o coração aqui, para quê? Para quê? Por que é que você está aqui? A ideia é que todos vocês estivessem aqui nesse momento, porque Deus tem algo através da tua vida. Tem pessoas que ouvirão somente por causa de você. Não interessa quantos pastores, quantos missionários, ela vai ouvir por causa de você. Você é adolescente, você é jovem, você é adulto, ele vai ouvir por causa de você. E ele cobre tudo aquilo que a gente precisa. O altar está aberto e a gente vai continuar a cantar. Deus falou ao teu coração, vem aqui à frente. Não procrastina. Entrega ao Senhor.
Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche meu te me rendo.
Declare:
Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar pra sempre, autor da salvação. Jesus, a morte venceu. Sobre a morte venceu.
Uma luz, Senhor, eu quero que a minha luz brilhe. Declare:
nosso mundo brilhará luz, vamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo brilhará. As montanhas
Estamos na tua presença para dizer que somos limitados, ó Pai, para dizer que tem dia que realmente eu não quero ter nenhum encontro, Senhor, para dizer que tem dia que eu não quero abrir mão, ó Deus, da minha zona de conforto, para dizer, ó Deus, que tem dia que eu não estou afim de falar de Cristo, para dizer, ó Deus, que tem dias que realmente eu quero ser somente eu. Meu Deus, Tu nos chamas para sermos diferentes. A tua palavra diz que já não somos mais nós que vivemos, mas que Cristo é que vive em nós. A tua palavra diz que somos novas criaturas e tudo que era velho já passou e tudo se fez novo. Ó Pai, a tua palavra diz que devemos nos despir do velho homem, renovar o nosso entendimento e nos vestir do novo homem. Ó Pai, que hoje à noite possamos estar nos revestindo e nos vestindo do novo homem que Tu tens, ó Deus, para cada um de nós. Que possamos provar da Tua vontade, ó Pai. A vontade maior do Pai, que foi alcançar vidas, por isso que Ele enviou Jesus. O ministério da encarnação foi isso. O Teu amor, ó Pai, por mim. Ó Deus, é o mesmo amor que eu preciso ter pelo meu próximo. Tu estás aqui, ó Deus, ouvindo o clamor do Teu povo. Alguns que vieram aqui à frente intercedendo por vidas, talvez por encontros e por situações que eles estão hoje, ó Deus, vivenciando e que precisam da Tua presença, da Tua ajuda, do Teu trabalhar, do Teu mover. Alguns talvez chegaram aqui dizendo, ó Deus, da sua impotência, talvez da sua limitação, talvez do pecado. Ó Pai, nós cremos num Cristo que move montanhas, nós cremos num Cristo que transforma vidas, nós cremos num poder que salva, num poder que transforma, porque nós fomos transformados e salvos por Ti, Senhor, e já provamos desse dom celestial. Ó Senhor, nos dar encontros significativos, nos dar encontros, ó Deus, transformadores, que culminem na apresentação à família de Deus. Ser com a Tua igreja, nos dá a visão, Senhor, de que nenhum se perca, nenhum sequer, para o louvor da Tua glória.